Bezerra Hashem, Tav Yud Chet, Seder de Jerachim, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Alechem. Estamos no Tav Yud Zayin Amud Bet, na sexta linha de baixo, Ela Meata. Vimos no choro passado essa linha do Eseg Yad. Revisando. Se uma pessoa se compromete a dar o Erech de alguém para o Bet Amigdash, o Erech é aquele valor simbólico que a Torá determina, ele tem que dar. O que acontece? Ele não tem suficiente dinheiro. Então, a gente dá um desconto para ele. Ele dá quanto ele pode. Mas disse Rabi Yudá, o que acontece nesse seguinte caso? O pobre se comprometeu a dar o valor de alguém para o Bet HaMikdash e nesse momento ele não tem dinheiro. De repente ele fica rico. E ele empobrece outra vez. Ele não deu ainda o Erech. Fala Rabi Yudá, nesse caso ele não tem desconto. No momento que ele fica rico, ele tem como pagar o Erech cheio? Nesse momento se recai uma obrigação sobre ele. Pague o Erech cheio, o Erech todo. Se não pagou, é problema dele. Se ele empobreceu depois, ele não tem mais o desconto. Rabi Yudá aprendeu isso do Pasuk, Veim Dalhu, ou Imahu, que Atchebe Makuto, Mitchelato Batsufu, do Pasuk, Veim Mahu, fala Rabi Yudá, somente se ele é pobre do começo ao fim, desde o momento da promessa até o pagamento, ele tem que ser pobre para ter esse desconto. Pergunta, ela me ata, veimu, veu et, hachekashem, mitrelato veatsofon. Também com relação ao passuco da testemunha, a Torá usa esse termo veu et, que é uma testemunha válida. Será que aqui também Rabi Yudá vai dizer que ele tem que ser válido do começo ao fim? Ele viu algo para testemunhar agora, agora ele é válido. E ele se invalidou no meio do caminho. Depois a situação mudou e ele se tornou válido outra vez. Será que ele não pode testemunhar? Porque ele não é kasher, não é válido do começo ao fim? Verita e imagina-me, se você for falar que sim, talvez essa é a lei. Fala que não. Veatana da Breita. Aí eu dei a Loedut, Atilonassá, Katanô. Venassá, Katanô. Uma pessoa viu um acontecimento para testemunhar sobre fulano. Ele pode testemunhar agora, mas de repente ele se casou com a filha do fulano. Ele agora é genro, ele é parente. O parente não pode testemunhar. Piquer venitcharash, patuah venistamash, foi venistatã. Outros casos, por exemplo, uma pessoa normal viu um acontecimento para testemunhar. Depois, ele sofreu algum problema e ele se tornou surdo-mudo. Ele não pode testemunhar agora. A exemplo sul, agora ele é uma pessoa inválida para testemunhar. Mas, olha só, ele viu um acontecimento para testemunhar sobre fulano. Nesse momento, ele pode testemunhar. Ele se casou com a filha do fulano. Agora, nesse momento, ele já é parente do fulano, não pode testemunhar sobre ele. Depois, a filha do fulano faleceu. Ele não é mais genro do outro. Então, ele pode testemunhar. Pegar o Nitranash, Behazar, Nitpakar, Patuar, Venistamar, Behazar, Nitpatar, Shavuim, Venistatar, Behazar, Venistafá. Outros casos também, a pessoa viu um acontecimento, ele se tornou surdo-mudo e depois a situação dele melhorou. Ele foi curado. Agora ele consegue falar e escutar. Kasher, ele pode testemunhar. Zeaklav, Koshit, Hiratov, Sofobi, Kashrut, Kasher. Essa é a regra. Se na hora que ele viu o acontecimento ele era válido para testemunhar, e na hora que ele vai testemunhar, ele é válido, tudo bem. Mesmo que no meio do caminho, ele se invalidou. Então, pergunta. Por que aqui a Bíblia não fala, Vehu et, Achekasher mitrelato veatsofo, ele é uma testemunha válida. Esse Vehu veio dizer, ele é do começo ao fim válido. Aqui a Bíblia não falou isso. Se ele se invalida no meio do caminho, ele continua válido se ele melhora. Então, qual é a diferença? Shaneatam de Amarkra, Ora im lo yagit. Esse pasuk de Vihuet fala, menciona Ora, que ele viu o acontecimento, e menciona Agadá, isso que ele vai testemunhar. Beriam ve Agadá tadarachmana milta veika. A Torá vem falar, no caso da testemunha, não faz diferença o que aconteceu no meio do caminho. Se ele era válido na hora que ele viu o acontecimento, e ele é válido agora para testemunhar, ele pode testemunhar. No caso do testemunho, a Torá diz que é diferente do que o caso do Erech. Vela ulamali. Pergunta, então, por que a Torá fala והוא עד, אסי והוא אהוי ספציפיקו. הוא כיס והקרסנדה. וכדתן נפל הברית. רעשייה של בני אדם עומדים ועדיו ביניהם. הפקן אחרי ויזון, כשאין שביעו נותנתו שבועות. E faz tempo atrás, então vamos revisar. Vimos lá o acontecimento de Shvuat Eidut. Shvuat Eidut é o seguinte, a pessoa, ele quer que alguém venha testemunhar. Ele sabe, o fulano sabe um testemunho sobre ele. Ele vai para o fulano e fala, vem testemunhar. E o fulano diz que ele não sabe de nada. Aí o outro diz, você jura que você não sabe de nada? E ele jura, era mentira. Ele transgrediu a proibição de Shvuat Eidut. Ele jurou que não sabia o testemunho, ele sabia. Ele traz um sacrifício. Isso numa situação que foi colocado sobre ele um juramento, ele aceitou que ele não sabia o testemunho, mas na verdade ele sabia. Agora o caso aqui da Bright é, o sujeito precisava de testemunhas. Viu um grupo de pessoas, e o sujeito sabia, tem dois aqui, no mínimo, que sabem o testemunho para mim. ואמר משביעני עליכם, אם לא יודעים אתם לעדות, שתבואו ותעדוני. E o sujeito diz, estou colocando sobre todos vocês um juramento. Quem sabe o testemunho, que venha testemunhar. E eles aceitaram, e ninguém veio testemunhar. Então pergunta para Yahol e o Hayavim, será que esses que sabiam o testemunho vão ter que trazer o sacrifício? Talmud Lomar fala que não. Verru ed, verenoi redav. Nesse caso é mais leve. Verruê veio dizer, se o juramento foi colocado sobre a testemunha em específico, e ele jurou e não veio testemunhar, jurou que não sabia do testemunho, aí ele traz o sacrifício. Mas nesse caso da Braita, a pessoa colocou um juramento sobre o coletivo, sobre o grupo, não em específico, uma situação mais leve sobre a pessoa, e ele não traz o sacrifício. Mesmo que ele jurou em falso. Yachol afilo amar kol mi? Pergunta a Braita, o que acontece se ele diz? Estou colocando um juramento sobre cada um de vocês individualmente. Que quem sabe o testemunho, venha testemunhar. E todos aceitaram. E ninguém veio. Então, nesse caso ele colocou em específico sobre cada um deles um juramento. Quem sabia do testemunho e jurou e não veio, traz o sacrifício. Isso que o Verruê veio dizer. Essa lei que Shvuat Eidut só existe se foi colocado o juramento sobre a pessoa em específico. Ou que ele jurou, ou como a gente acabou de ver. Avame korbanot enokem vechule. Então, a Mishnah disse, com relação a esse seguiado, esse desconto para o pobre, no caso do Erech. A Mishnah fala, digamos um pobre, diz que vai dar o Erech de alguém para o Beit HaMikdash. Agora ele não tem tudo para dar. Ele tem um desconto. Mesmo se o pai dele morreu e deixou uma grande herança para ele, ele não recebeu a herança ainda, ele tem um desconto. Ou tem um barco vindo com a mercadoria dele. Ele não recebeu ainda, ele tem um desconto. Perunamra, aviv med, peniah glori, bom, ashiru. Como assim? O pai dele morreu e deixou para ele uma herança? E nem que ele não recebeu ainda, ele já é dono da herança. Ele é rico já. Como é que ele vai ter um desconto? Então, Marabeval, em Mania Gloribo, Marabeval não foi isso que a Mishnah veio dizer. A Mishnah veio dizer que ele não recebeu ainda a herança porque o pai não morreu ainda. Mas o pai é muito rico. Então, pergunta, Pshita, se o pai não morreu, o filho é pobre, e daí que o pai é rico? É claro que ele vai receber um desconto. Você explica, Marabeval, melhor? Que Shaya Aviv Gosses, o caso aqui é que o pai estava muito doente, Gosses, prestes a falecer. E ele é muito rico. Então, mal tem Malorov Gozesim Levitam. Poderá falar, a maioria das pessoas que estão na situação desse pai morrem no final. Então, eu poderia pensar, uma vez que o pai está prestes a falecer, provavelmente ele vai falecer agora. Então, eu ia dizer que o filho não tem desconto, porque ele está prestes a receber uma herança. Então, eu poderia pensar que ele não é considerado pobre. Por isso fala a Mishnah que sim, se na prática ele não recebeu posse ainda desse dinheiro do pai, ele ainda é pobre e recebe o desconto. Sfinato Bayam, o Balo Beribol Tashiro, pergunta sobre o outro caso da Mishnah. Mishnah diz, tem um barco vindo com mercadoria dele, Se isso que a Mishnah disse, ele é rico, ele já tem uma mercadoria vindo, por que ele teria o desconto? Amarafriza que shaitá murkeret o muskeret bedahirim. Farafriza, não foi esse o caso da Mishnah. O caso da Mishnah é que o sujeito é dono do barco e ele alugou o barco para alguém. Esse alguém que alugou o barco é dono da carga. E o dono do barco vai receber um pagamento do aluguel. Então não é que a mercadoria é dele, o barco é dele, ele vai receber futuramente o pagamento do aluguel, mas agora não recebeu ainda. Então ele recebe o desconto se ele é pobre. Quando vem aí Gasrirut, por que ele é considerado pobre? Ele merece receber o pagamento do aluguel. O pagamento do aluguel do barco é bastante. Por que ele tem um desconto? Explica, Gasrirut é na Mishtamet, Eole Basov. Quando uma pessoa aluga algo, a obrigação dele pagar pelo aluguel acontece no final do uso. A pessoa aluga uma casa por um mês, por exemplo, ele tem a obrigação de pagar o aluguel depois que ele passou o mês. Também aqui, a pessoa alugou o barco, não terminou o transporte ainda, ele não tem a obrigação de pagar o aluguel. Somente depois que ele termina o aluguel, termina o uso. Então, na prática, o dono do barco ainda não tem direito de receber agora esse aluguel, porque o uso não terminou. Ele próprio não tem dinheiro, então ele é considerado pobre e recebe o desconto. Deve ter por creme chum sfirá. Pera aí, ele é dono de um barco? Tá bom que ele não tem dinheiro agora, tá bom que ele não merece agora receber o aluguel, mas o barco vale muito. Por que ele é considerado pobre? Que ele vende o barco e pague o erer. Ele se comprometeu a dar o erer. Na maneira beleza, ele não. Responde, nossa Mishnah vai como Rabi Eliezer, como diz a outra Mishnah na frente, Rabi Eliezer Omer, Ima ya ikar no ten lo tzimdo, lechamar no ten lo chamoro. Disse Rabi Eliezer o seguinte, se a pessoa, ele não tem dinheiro agora, mas ele tem instrumentos que ele usa para trabalhar, se ele é um agricultor, ele tem os instrumentos do agricultor, se ele trabalha com burro de carga, ele tem o burro, mas ele não tem dinheiro efetivo. Fala, beleza? Para avaliar se ele merece o desconto ou não, a gente não leva em conta os instrumentos de trabalho dele. Ele não tem obrigação de vender o instrumento de trabalho que ele merece, que ele precisa para se sustentar, para pagar o ERC. Ele é considerado pobre agora, se ele não tem dinheiro. A mesma coisa aqui. Ele tem um barco, ele trabalha com isso, alugando o barco dele. Esse barco não é levado em conta para saber se ele é rico ou pobre. Ele não tem obrigação de vender o barco para pagar o erro, mas que ele depende para se sustentar. Vamos ver o dinheiro dele. Ele não tem dinheiro para pagar, ele é considerado pobre e tem um desconto. Mantendo em Vala Mishnah. Hashanim Banida. Então, a gente já viu que quando a pessoa ele se compromete a pagar o erro de alguém para o Betamindash, temos que ver a idade desse alguém. Qual a idade dele para avaliar qual o erro dele? Keitzad, por exemplo. Yere Tcheriza Ken. Se um jovem diz que vai dar o erech de uma outra pessoa que é velha, ele dá o erech do velho. Não faz diferença que ele próprio é jovem, o erech vai ser avaliado conforme a idade desse outro. Se um velho diz que vai dar o erech de uma criança, de um jovem, então ele vai dar esse erech. Também, isso que o erech vai depender se é homem ou mulher, é a pessoa que o erech dele está sendo dado. Não aquele que prometeu. Então, Keizad Ish Ericha Isha Noten Erechisha, Isha Ericha Ish Noten Erechish. Se um homem falou que vai dar o Erech de uma mulher para o Betamigdash, então, vamos levar em conta que ela é mulher, independente de que esse que ele prometeu, ele é homem. E vice-versa. Ba Erech Bezmana Erech. Quando a pessoa se compromete a dar o Erech de alguém para o Betamigdash, então, normalmente, a pessoa que o erech dele vai ser dado, ele é avaliado pelo Kohen. Kohen vai dizer quanto esse tem que dar. Vai ver se é homem ou mulher, e vai ver a idade, e aí o Kohen vai dizer, tem que dar X, isso que ele tem que dar. Então, o valor que ele está obrigado a dar depende desse momento da avaliação. Da Araha. Keita, Erihun, Pachot Memeru Kamesh, Venasayed Elaber Kamesh. Por exemplo, o sujeito falou que vai dar o erer de um menino de 5 anos para o Betamigdash. O menino de 5 anos tem um valor. O sujeito não pagou ainda e o menino fez 6 anos. 6 anos já é outro valor. Então, uma vez que a avaliação foi quando o menino tinha 5 anos, o sujeito vai dar o era de 5 anos, mesmo que o menino agora tenha 6 anos. Então, quando o benestrim vira saeter a benestrim, não tem que esmanar era. Também, outro caso, o sujeito falou que vai dar o era de alguém que tem 20 anos para o Betamigas. E o coelho avaliou. O outro não pagou ainda, e o jovem fez 21 anos. O Erech dele mudou. Não faz diferença. Uma vez que na hora da avaliação da Haraha, o sujeito tinha 20 anos, então isso vai ser pago. Fala que maratando na paradisa breta. Até que cheta damim le arachim. Margalit le kalim, vildon bichvodô. Fala a breta começando já direto ao ponto. Temos dois tipos de valores, como a gente viu várias vezes. Temos Erech e temos damim, de modo geral. Tem o Erech da pessoa, como a Torá determina o Erech. Damim é o valor da pessoa como escravo. Então a Torá associa entre os dois. Fala Neder Berkecha. Neder é Damim. Berkecha é o Erech. A Torá associa entre os dois. Então fala para ele dois exemplos. Margalit Lakalim. Digamos que a pessoa se compromete a dar o Erech de alguém. O valor simbólico de alguém. Ele não tem dinheiro. Tudo que ele tem é uma pérola. A pérola nessa cidade vale 30. Na cidade grande vale 50. Então, fala a Braita. No caso do Erech, a gente vai dizer, ele tem 30 agora, então isso ele tem que dar para o Beit HaMikdash. Mesmo que na cidade grande ele ia conseguir algum comprador mais rico que pagaria 50. Ele tem 30 agora nesse momento nessa cidade. Também no caso de Damião é a mesma coisa. O valor de mercado da pérola. A pessoa que diz que vai dar o valor dessa pérola como valor de mercado para o Beit HaMikdash, o valor de mercado agora da pérola nessa cidade é 30. Tem que dar 30. Ele dorme e rodou também. Associa a lei do valor efetivo com o valor simbólico. Já vimos que a pessoa que diz que vai dar o Erech do coração de fulano para o Beit HaMikdash, o outro órgão vital, é como se ele falou que vai dar o Erech da pessoa inteira para o Beit HaMikdash. Porque a vida do sujeito depende desse órgão vital. Assim também no caso de Damim. A pessoa que diz que vai dar o valor efetivo do coração de fulano, tem que dar o valor dele inteiro como escravo. Porque a vida do fulano depende desse órgão. Então, pergunta para ele, então, uma vez que a gente associa entre o valor efetivo, Damim, e valor simbólico, Erech, Yachon Nakish Arachim Damim, Sheiter Keshata Netinah, será que a gente vai associar ainda mais? Ou seja, quando a pessoa diz que vai dar o valor de alguém como escravo para o tesouro do Beit HaMikdash, ele tem que dar o valor na hora do pagamento. Ou seja, se o sujeito agora vale 100, e na hora que ele vai pagar para o Beit HaMikdash o sujeito vale 120, digamos que ele aprendeu uma profissão nova, vale mais agora, tem que dar 120. Será que no caso do Erech também tudo depende da hora do pagamento? Fagrão tamu domar quer que haya cum, ele não tem, era bismana erech. Quer que haya cum. Tudo depende da hora da araha. Como a gente viu na Mishnah. Quando o coelho avalia quanto é que qual o erech desse sujeito, esse é o momento que a obrigação se recai sobre esse outro. Então, se o coelho diz que o erech dele é como o erech de alguém de 5 anos, você tem que dar X, isso que ele tem que dar, mesmo que depois o menino fez 6 anos e o Erech dele mudou, mas o sujeito continua obrigado a pagar o Erech de alguém de 5 anos, porque na hora da avaliação ele tinha 5 anos. Quer que Hayaku. Então, nesse aspecto é diferente a lei do Erech com a lei de Damim. Não atende falar a nova Mishnah. Yom Shloshim que lemata emen. Shnat Hamesh, Veshnat Esrim, Kilemá também. Agora vamos ver os valores. Começando do caso do homem. A Torá diz, se é um homem que tem de um mês de idade até 5 anos, inclusive 5 anos, o Erech dele é de 5 shkalim, 5 moedas de prata. Menos do que um mês, não tem Erech, não tem nenhum valor simbólico. De um mês até 5 anos, inclusive 5 anos, o Erech é de 5 moedas, no caso do homem. Quando o menino completou 5 anos, então está do 6º ano até o ano 20, inclusive o 20, o RF dele é de 15 moedas. Quando ele completa 20, então de 21 até 60, inclusive 60, o RF é de 50 moedas. Quando ele completa 60, o RF dele já cai para 15. Então começa em 5, passa para 15, 50 e 15 outra vez. No caso da mulher, na menina que tem 1 mês até 5 anos, inclusive 5 anos, o RF é de 3 moedas. Completando 5 anos até 20 anos, inclusive 20 anos, o ERER é de 10 moedas. Completando 20 anos até 60, o ERER é de 30 moedas. E completando 60 para cima, o ERER da mulher cai para 10. Então, no caso da mulher, 3, 10, 30 e 10. No caso do homem, 5, 15, 50 e 15. Fala que a Mishnah, quando a gente fala que o menino tem um mês, ou a menina tem um mês, aí já recebe o Erer, é quando ele completou um mês. Passaram 30 dias já, aí o próximo dia começa o Erer. O dia 30, antes de completar, é como o dia 29, que não tem Erer. E também quando a gente fala, com relação a 5 anos, 5 anos é o mesmo Erer do que 4, do que 3. Tem que completar 5, aí o Erer muda. Também 20, também 60. Tirando por causa do Pasuk. Vem me ber shishim shanavamala. Aliás, o Lomdim, bikular mishnat shishim. Com relação a 60 anos, ela fala shishim shanavamala. Quando é que o Erer muda? Quando passaram já 60 anos. Quando ele já completou 60 anos. Então, a mesma coisa assim, no caso de 20 anos, 5 anos e 1 mês. O Erer muda quando passou todo esse período de 1 mês, de 5 anos, 20 anos e 60 anos. Mashnat Shishim Kilemata Memena. Av Shnat Hamesh, Vashnat Esrim Kilemata Memena. Isso fala a Mishnah. Perdemos dos 60 anos para os outros anos. Pergunta a Mishnah. Reni Masa Shnat Shishim Kilemata Memena Lachmir. Nasce Shnat Hamesh, Vashnat Esrim Kilemata Memena Lachmir. Qual é a prova do caso dos 60 anos para o caso dos 20 anos e 5 anos? No caso de 60 anos, o que foi dito? Se a pessoa tem 60 anos, o Erer dele é como o de 59, é o Erer mais alto, do adulto. Latura dificulta. Você quer dizer automaticamente que no caso de 20 anos e 5 anos também? Lá no caso, se vamos falar assim, estamos facilitando, que o ano 20 é como o ano 19, que o Erer é menor. O ano 5 é como o ano 4, que o Erer é menor. Qual é a prova? Do caso de 60 anos, que a Latura dificulta para os outros casos, que a gente estaria facilitando? Então, vamos tomar Shana, Shana, Lekzera, Shava. Mar Shana, Amurá, Beshnat, Shishim, Kilemata. Av Shana, Amurá, Beshnat, Hamesh, Beshnat, Srim, Kilemata. Primeiro. Explica. Melekele, Benach. Temos uma Lekzera, Shava. Então, fala várias vezes Shana, Shana, Shana. Nesse caso de 60 anos, 20 e 5. Para que a gente associe. Essa Lekzera, Shava veio dizer que também no caso de 20. É como o Erer de 19, e no caso de 5, é como o Erer de 4. Independente se estamos facilitando ou dificultando a lei. Agora faz uma Gzera Shová. A beleza no Merat, Sheyu Yeterot HaShanim, Chodesh Veom Echad. Fala a beleza, uma outra opinião. Digamos no caso de 5 anos. O Erer só muda se passam 5 anos, 1 mês e 1 dia. Antes disso, o Erer é como 4 anos. Não sei porquê na Gmará. Fala agora Mufne. A Mishnah disse que a gente aprende que o ano 20 é como o ano 19, que o ano 5 é como o ano 4, da Gzerah Shavah para o ano 60. Tem que ser que essa palavra Shana Shana está sobrando. Deilom Mufne e Kremivra, que de Parchina. Porque a Mishnah perguntou sobre essa sucessão. No caso de 60, estamos dificultando a lei, falando que o Erer é como 59. No caso de 20 e 5, estaríamos facilitando. Tem que ser que essas palavras, Shana, Shana, estão sobrando. Já vimos esse conceito. Quando temos uma Gzera Shavá de dois termos, se os dois termos não estão sobrando, a gente pode associar entre os casos. Mas só se não temos nenhuma pergunta contra essa associação. Se temos uma pergunta contra essa associação, podemos diferenciar por lógica, então não se associa. Mas se as palavras da Kzeresha estão sobrando, a gente associa mesmo, você tem perguntas, mesmo você tem um raciocínio contra isso. No caso dos anos, tem raciocínio contra isso, como a Mishnah perguntou. Então tem que ser que as palavras Shana Shana estão sobrando. Fala agora que sim, Shana Shana é teletiv, a Torá fala várias vezes Shana Shana, sobrando. Nesse caso dos anos, fala Hameshanim, Benesrim Shana, podia falar só Benesrim, assim por diante. Uma leu Matnidin de Lokerev. Deve ser que a nossa Mishnah não vai como Rebbe, por quê? Dei Rebbe, Hamar, Ad, Vad, Bichlal. Disse Rebbe, Ad, Vad, Bichlal. A Torá fala até 20 anos, até 5 anos. Inclui 5 anos, inclui 20 anos. A Torá fala que o Erech até 20 anos é tal, isso inclui 20 anos. O Erech só muda no ano 21. A nossa Mishnah aprendeu da Gzerah Shavah, Shana Shana. Parece que não é como o Rebbe, porque conforme Rebbe, ele ia dizer simplesmente Ad Vad Bichlal, isso inclui o ano 20, inclui o ano 5. Deve falar essa braita. Yom HaRishon Ve'ad Yom HaShvi. O pasuk diz, não coma hametz em Pesach, do primeiro dia até o sétimo dia. Ne'chol HaRishon Ve'lo HaRishon Bichlal, Shvi Ve'lo HaShvi Bichlal. Pergunta interessante. Talvez do primeiro dia até o sétimo dia são só os dias intermediários entre o primeiro e o sétimo. Talvez é permitido comer hametz no primeiro dia de Pesach e no sétimo dia de Pesach. Keinan Shemar, viramos a página. Mirosho ved Raglav, Roshov ved Roshov Bichlal, Raglav ved Raglav Bichlal. Vamos ver esse caso melhor na sequência. Mas temos um caso que a Torá falou entre a cabeça e os pés e não inclui a cabeça e os pés. No caso do Metsurá, a Torá diz que se a mancha de lepra se espalhou pelo corpo inteiro do leproso, ele se purifica. Ele está completamente puro. E a lepra chegou da cabeça aos pés. Mesmo se a lepra não está na cabeça nem nos pés, ele se purifica. Porque a lepra está entre a cabeça dele e os pés dele. Talvez aqui também. Talvez do primeiro dia ao sétimo dia, a parte intermediária de Pesach também é só proibido comer hametz. Primeiro dia, o sétimo não. Talvez seria permitido comer. Talmud lomar ad yoma echad ve'esrim lachodesh ba'erev. Por isso Paulo passou que não. Do dia 15 à noite até o anoitecer do dia 21 de Nissan, não coma hametz. Então se vê que é proibido comer hametz todos os 7 dias de Pesach. Rebbe Omer, fala Rebbe, não tzarich. Fala Rebbe, não precisa de tudo isso. Rishon v'rishon bichlam, Shvi v'shvi bichlam. Kadra fala do primeiro dia ao sétimo dia. Ad v'ad bichlam, isso inclui também o primeiro e o sétimo dia. Então, pergunta agora deve ser que a nossa Mishnah não vai como Rebbe, porque a nossa Mishnah precisou de uma Gzerah Shavah para saber que até o ano 20 é inclui o 20. Rebbe ia falar pelo raciocínio de Ad Vad Bichlal. Meu filho tem uma Rebbe, a Mishnah vai como Rebbe sim. Shkuli Meshak Lekrai. Os psukim do Erech são psukim duvidosos. Mech Diktiv Iber Chodesh Vad Ben Chamesh Shanim. O pasuk diz, o Erech do menino, digamos, quando ele tem um mês de idade, até o quinto ano é tal. Tumi ben chamesh lamali. Por que a Torá tem que voltar a falar? Do quinto ano até o ano 20, o Erech é outro. Já mencionou o quinto ano, quando fala de um mês até o quinto ano. Por que falar do quinto ano até o ano 20? E você, o quinto ano é como o quê? É como o ano 20 ou é como um mês? Ele está com o leão. Então o pasuk foi escrito de forma ambígua. Por isso precisamos da Gzerah Shavah para dizer que sim. O ano 5 é como o ano 4. Quando a Torá fala do quinto ano ao ano 20, é veio dizer quando se completa 5 anos, já se completaram 5 anos. O quinto ano já terminou, aí o Erech muda. Também ele precisa da Gzerah Shavah. Continuamos. Amar, Mar, foi dito na Breta antes. Roshov velo roshov bichlal, raglav velo raglav bichlal. A pessoa tem uma mancha de lepra impura no corpo dele. Se essa mancha se espalha pelo corpo inteiro dele, a gente sabe que ele se purifica. Mas fala Breita, essa é a lei, mesmo que a mancha não chegou na cabeça nem nos pés dele. Mas Minama, por quê? Qual é a fonte disso? E vai ter uma explicação. Shale simanim de gufo, mi simanim de roshov. A lepra da cabeça tem leis diferentes do que a lepra do corpo. Não. A mancha impura no corpo é uma mancha branca com um pelo branco. Na cabeça, uma mancha branca com um pelo amarelo. Então, uma vez que as leis da lepra da cabeça são diferentes do que o corpo, também se diferenciaram nessa lei. Essa lei, que a mancha se espalhou pelo corpo inteiro, se trata da mancha do corpo, que tem as leis da mancha do corpo, não as leis da mancha da cabeça. Então, a cabeça sai de fora. Independente se a lepra chegou na cabeça ou não, a pessoa se purifica. Uma vez que a cabeça está fora, isso que o pastor fala da cabeça aos pés, não inclui a cabeça, então não inclui também os pés, só o que está entre o corpo. E vai ter uma lecomarei nekwe. Outra explicação desse mesmo pastor, meu chove draglav. Estou falando na sequência lecomarei nekwe. Somente as partes que o coelho consegue ver facilmente a mancha são levadas em conta aqui. Isso não inclui a cabeça, porque é difícil do coelho ver com couro cabeludo. E não inclui os pés também, que é difícil do coelho ver exatamente entre os dedos dos pés. Então isso foi deixado de fora. Por causa do pasuk lechol marei enei hakohen. A lepra, que se espalhou numa parte visível facilmente para o coelho, e a pessoa é pura. Rebeleza no merati veterod rachanim chodesh veyom echad. Disse Rebeleza na Mishnah. O Erech só muda, digamos, quando passam 5 anos. Quando passam 5 anos, 1 mês e 1 dia. Antes disso, o Erech é o mesmo como 4 anos. Então, Tânia, fala breve, agora vamos à explicação de Rebeleza. Rebeleza me fala, beleza. Neymar kar lemala, venemar lealar chodesh vamala. Temos uma gzerashavá, uma associação do caso do Erech e o caso dos Levi no deserto. No deserto, o povo foi contado várias vezes, e com a sua contagem dos Leviim, se o bebê tem mais do que um mês, Chodesh Vamala, ele já era contado. Então fala, Bilezer, que tem uma Gzerashavá entre a contagem dos Leviim no deserto e o Erech, por causa dessa Gzerashavá, Mala Mala. Mala Alan Iber Chodesh Veom Echad, Afkar Chodesh Veom Echad. Fala, Bilezer, assim como lá, a situação do Levi só muda quando ele tem um mês e um dia e passa a ser contado. Aqui também no caso do Erech, o Erech só muda quando passam, digamos, 5 anos e mais um mês e um dia. Assim é, por isso diz Rabi Eliezer na Mishnah. Pergunta, veema ki atam, ma'atam chadioma, avkan chadioma. Pergunta, talvez, Rabi Eliezer podia falar diferente. Assim como lá, no primeiro mês ele não é contado, passa um mês foi completo, e mais um dia, aí ele é contado. Aqui também tem o Erech de 5 anos. Terminaram os 5 anos, mais um dia, o Erech muda. Por que fala que tem que passar 5 anos, um mês e um dia? Fala, beleza, se é assim, o que a Gzerashavá vai acrescentar? Mesmo se a Gzerashavá já vamos falar isso, passaram 5 anos, no próximo dia o Erech já muda. O que a Gzerashavá veio acrescentar? Então tem que ser que tem alguma novidade aqui. Então fala a Bilé, tem que ser que o Erech só muda quando passam 5 anos e mais um mês e um dia, como no caso dos Levim, que passam um mês e um dia, aí ele passa a ser contado. Então ele vai falar a Bilé. Shana Amurabi Kodashim, Shana Amurabi Batari Homa. Vamos ver vários casos de anos que a Torá fala a lei isso. Vamos ver cada caso na sequência. Shtei Shanim Shubesedei Ahuzah, Peshei Shanim Shubesedei Dibri, Vechen Shebeben, Veshebebat. Kular Meitlei. Todos esses casos que a gente vai explicar, os anos é um ano completo. O ano completo, digamos, por exemplo, algo aconteceu no dia 20 de Adar, então Meitlei, que no 20 de Adar do próximo ano, passou um ano. Eu poderia pensar que não. Algo aconteceu no dia 20 de Adar, por exemplo. Quando chega Rosh Hashanah, o ano terminou, o ano do calendário. Poderia pensar que já passou um ano com relação a isso também. E começa o próximo ano. Fala para ele que não. Aconteceu algo dia 20 de Adar e tem alguma lei referente a esse ano? Esse ano é até o 20 de Adar seguinte, um aniversário. Agora vamos ver cada caso. Shonai Murabe Kodashim. A Torá diz, por exemplo, no caso do sacrifício de Tamid, o carneiro tem que ter até um ano de idade. Um ano é um ano completo, independente de Rosh Hashanah. מנהל דו פסוק, אמר רבא חבר יעקב, אמר כאן, כבש בין שנתו, שנתו שלו, ולא שמנה נורא. תרפה שנתו, אמרו דלי, אין ספציפיקו. דפנג'י דו אניברסריו דו קרנר. אינדפנצ'י של ראש השנה. קוד של השנה אמורה בבתי הרחומה. עוד רלי. הפסות ואין דה אומה קאזה כבית עיר חומה. אומה קאזה, נומה סידאג'י אמורה לידה, דייז דה אפוקה ג'י יהושע בינו. Por exemplo, na cidade de Jerusalém. A pessoa vem de uma casa na cidade de Jerusalém. Então, ele tem um ano para exigir que a venda seja revertida. Durante o primeiro ano depois da venda, ele pode falar, pega o dinheiro de volta, me dá a casa de volta. Esse ano é um ano completo, é um aniversário da venda. Independente de Jerusalém. Jajaná. Dirtiv, Atom, Shnado, Inkarou, Inkarou, Shelou, Pelou, Shana. Lembrando, aqui também fala Mimkaro em específico. Estejam em Shemeselé Arruzá. Mencionamos essa lei faz alguns da Pia. A pessoa herdou um campo dos seus antepassados. É um Sadé Arruzá. Quando ele vende esse campo, ele não pode exigir a reversão da venda nos primeiros dois anos. Nos primeiros dois anos da venda, ele não tem como falar, pega o dinheiro de volta e me dá o campo de volta. Não tem como exigir isso. Passando dois anos, ele já pode. Já pode exigir. São dois anos completos. Dirtive mispach net votem colar. Peamim shadam ochen shalosh tvot bestechanim. Então isso se aprende por uma dedução. O pastor poderia falar mispachanim ou mispach vot, falando shnet vot. Para dar uma dica. Que em dois anos, shnei, é possível ter mais do que três colheitas nessa venda. Ou seja, a pessoa, digamos, ele comprou um campo no começo da primavera. Rosh Chodesh Nissan. O campo estava cheio. Ele colheu essa primeira colheita. Chegou Tishrei, chegou o outono, ele semeou. Chegou Nissan, ele colheu. Essa é a segunda colheita. Chegou Tishrei outra vez. Chegou o outono, ele semeou. E antes de começar a primavera, ele já colheu. Ele colheu três vezes em dois anos da venda. Não fez diferença. Passaram dois anos. Depois de dois anos só, o vendedor pode exigir reverter a venda. Isso só é possível, essas três colheitas em dois anos só é possível se são dois anos completos. Porque se a venda aconteceu em Nissan, chega Tishrei, já começa um novo ano, chega o próximo Tishrei, já terminaram os dois anos. Não tem tempo para três colheitas. Então, com relação ao Sadeh Arruzá, tem que ser também que são dois anos, meet laet, dois aniversários da venda. Sabemos quando um judeu é vendido como escravo, ele trabalha seis anos, no sétimo ano ele se liberta. Esses seis anos são seis anos completos também. Tirtiv Shesherim Yavod, Bashvit, o pastor poderia falar Shesherim Yavod, Bashvit, etc. Falou o Bashvit, Zimne de Bashvit Nam Yavod, para dar essa dica que ele só se liberta quando passam seis anos completos. Independente de Rosh Hashanah, mesmo que o Rosh Hashanah do sétimo ano já chegou, se ele não trabalhou seis anos completos ainda, ele continua trabalhando. É meio também. Seis aniversários da venda dele como escravo. Beshebeben, Beshebeba, também com relação ao menino e a menina. Kula Meitlaet, são anos completos. Pergunta, Lema Irreta, o que significa isso também com relação ao menino e a menina? A maravilha de Lamará falou sábio. Learachim. É com relação à nossa lei do Erech. Quando a gente fala, o Erech muda quando passam 5 anos, são 5 anos completos. Assim por diante. Fala você com relação a Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. O menino faz Bar Mitzvah depois de 13 aniversários dele, independente de Rosh Hashanah. Poderia pensar, o menino nasceu em Tamuz. Chega Rosh Hashanah, poderia pensar que já começou um novo ano da vida dele. Porque passou Rosh Hashanah. Fala que não. Ele completa o ano dele quando ele faz aniversário. Amar Abai de Rav Yosef Mipalgito. Pergunta Abai para Rav Yosef. Rav Yosef falou com relação a Bar Mitzvah. Rav disse com relação ao Erech. Será que existe uma discussão na Alaha? Malelo. Ana Amrechada. Veu Amarchada. Fala Rav Yosef que não. Não tem uma discussão na Alaha. A discussão é qual o caso da Braita. Mas eles concordam com relação à lei. Achinam Misra, faz sentido falar assim? Que também Rav não discute com Rav Yosef. Dei Sagadu Tachplig, Porque se eu usar aqui, tem uma discussão aqui. Manda amar le arahim, lo amar le otzedofen. Ve amarav ilhza bekula pirka me etlet. Se existe uma discussão entre Rav e Rav Yosef, então o Rav discute com o Rav Yosef. Vai dizer que o bar mitzvah não é com anos completos. Não pode ser, porque o próprio Rav falou no Tratado de Nidá que são anos completos, então não tem discussão. Então, vê o Lemanda Malé Arachim, Maitamalo, Malé Otsedofi. Então, pergunta: por que Rav disse que o caso da Braita é o caso do Erech, não o caso do bar mitzvah? Então, do Medana, Manach Dechtiva, Af Anach Dechtiva. Explica, Rav diz, o caso da Braita é o caso do Erech. Porque os outros casos da Braita são casos que a Torá fala claramente a lei dos anos. Então, assim também no caso de Benibá, do menino da menina, é um caso que a Torá fala claramente também a lei dos anos. É o caso do Erech. A Torá não fala claramente que o menino faz bar mitzvah com 13 anos e a menina com 12 anos. Isso recebemos desde Moshe Rabbeinu, mas não tem passo para isso. Então, fala Rav, o caso da Breta é um outro caso que também tem passuk. É o caso do Erech. Veidra, Rav Yosef discute. Isa kadat erdertiva. Hai shebeben ve shebat. Shebezachar ve shebenen kebam e baile. Se o caso da Breta é o caso do Erech, por que fala menino e menina? Podia falar homem e mulher, macho ou fêmea. Por que fala menino e menina? Então fala Rav Yosef, deve ser que se trata do bar mitzvah e bat mitzvah. Tem uma discussão qual é o caso da Braita, mas não tem discussão na lei. Maishna nekeva de rimizdakna kaima tilta. Maishna zahar de lo kaya tilta. Pergunta, que é interessante. O homem adulto tem o Erev de 50. Quando ele completa 60 anos, o Erev dele cai para 15. Menos do que um terço. A mulher tem o Erev de 30 quando ela é adulta, de 20 a 60. Quando ela envelhece, o Erev dela cai para 10, um terço. Porque a desvalorização da mulher é um terço e a desvalorização do homem é mais do que um terço. De 50 para 15, 15 é menos do que um terço de 50. Porque a desvalorização do homem é maior. Marquis que a Amre Inchi, Saba Bebeita, Paca Bebeita, Sarta Bebeita, Sima Bebeita. Fala Rissa como fala o provérbio. Se tem um homem de idade na casa, tem um peso na casa. O homem de idade não ajuda, normalmente, e ele acaba pesando. Se tem uma mulher de idade na casa, tem fartura na casa. Mesmo a mulher de idade, ela continua ajudando, continua cozinhando normalmente, então é algo bom. Por isso a desvalorização da mulher é menor do que a desvalorização do homem. Baruch Hashem, terminamos mais um capítulo. Parabéns a todos. Começamos amanhã o Perek Haomed Mishkan Yalai, continuando com o assunto de promessas para o Beit HaMikdash, mais assuntos interessantes. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.